Por que a gente não faz esse papo sentado lá?
Ah, vamos sentar aí, ó. Falando em sedentarismo, vamos sentar, né, gente? Vamos bater um papo aqui. Você aí que tava cansado, né? Vamos sentar, né? Isso, agora na mesa de som aqui.
Sim, mesa de som.
Mesa de som. Cola aqui, Leonardo. Fica aqui. Quero ser perto aqui.
Olha aí.
Vai.
Aí, cara, segunda semana, tinha que vencer. Vencer a vontade. A semana da vontade é a segunda.
Chocolatinho.
Não, a vontade de comer, cara. Porque você começa a restringir, né, a alimentação, você começa a ter fome. Aí uma coisa que o Marcel falou, que era do jejum intermitente, eu tinha entendido errado. Ele falou 14 horas de jejum. É porque ele comia de 9 às 16. E de 16 até 9 do outro dia, ele fazia um jejum. Só que eu entendi o contrário. Eu acordava e ficava em jejum 14 horas.
Não,
e alimentava mais ou menos umas 8 da noite pra fazer uma esteira. Eu fiz isso duas vezes na primeira semana.
Não, mas o correto o que é?
Era o contrário, era o jejum era o período
da noite.
Dormindo à noite.
Ah, de manhã você comia um monte.
Não, nem comia nada, cara. Aí eu acabei fazendo isso durante só a primeira semana, que foi fazer os jejuns, né? Porque você precisa de energia e você começa a forçar seu corpo a usar a gordura como energia. E começa a se adaptar também. Então você começa a ter uma fome um pouco menos absurda que você tinha na primeira semana. Porque você já percebe que seu peso começa a cair e aí é uma preocupação, porque você perde massa magra. Então você tem que fazer não só a corrida, mas alguma musculação. Aí eu usei um software também que chama Freeletics, que ele é, você usa o próprio corpo para fazer a sua musculação. Então você faz lunges, o jumping jack, que é o polichinelo, e aqueles push-ups, né, que é os...
Mas você fazia em casa?
Fazia. E o detalhe é que ele é meio estilo crossfit, você faz várias séries com um pouco tempo, tem que ser rápido.
Tipo Batman.
Eu me senti mal o Batman, né? Mas acelerar o metabolismo. Então, assim, era um negócio que era foda. Então, na terceira semana, a fome já era uma coisa que eu não tinha problema com ela. Eu comia...
Mas você tinha fome, esse que é o problema. Né?
Tinha fome, mas eu não tinha aquela fome que quebrava meu espírito, não. Sabe? Aquela que quebra sua vontade de viver.
Fome só faz isso.
Não, mas dá pra vencer essa fome.
Não, não dá não.
O problema, cara, é chegar em casa cansado do trabalho,
com fome
e falar assim, eu tenho que fazer exercício. Essa era a força de vontade mais violenta que eu tinha que vencer. Porque os primeiros minutos do exercício o corpo ainda tá fraco, então eu tomava uma colher de mel, porque ele é de alto índice glicêmico, então ele absorve muito rápido, te dá energia muito rápido. Você não pode tomar mel e sentar aqui igual a gente tá, senão vira vai pra sua corrente sanguínea e já vira...
Então vou guardar o chup-chup que eu tinha aqui no bolso. Deixar ele guardado aqui.
Mas se você tomar uma colher de mel e ir pra esteira, beleza, aquele mel ele vai ser convertido ali mais rápido do que as outras coisas que você ingeriu.
Mas o mel não mata fome, né?
Não mata, mais da energia. E como ele suja bastante a papila gustativa, te dá uma quebrada, dá uma saciedade, uma ideia de saciedade também. Então era...
Não. Eu quero energia, eu quero matar fome.
Mas aí aguenta. E pra fechar...
Não me fala que minha língua dá uma aí, não, forma que é mentira.
Faltando uma semana, aí eu fiz uma medição. É. Aí eu já tinha perdido bastante peso. E aí eu só fiz uma correção na minha alimentação pra poder aumentar, né, a alimentação várias vezes. Mas eu ainda continuava alimentando entre 900 e poucas 1.100 calorias. Ainda tava alimentando por dia.
Isso é uma dieta.
Era uma dieta violenta. E fazendo esse exercício. E aí eu comecei a aumentar o filete.
A Bruna ali já matou sua dieta agora. Em um minuto,
matou.
Pronto, acabou a dieta.
Foi, cara, eu fui em 3 aniversários. E eles tinham todos temas de festa junina. Pergunta pra Lorena ali.
Canjica, hot dog.
Pior época do ano pra fazer
caldos.
Dieta.
É essa época do ano.
Nossa. Mas soquinhas, em Minas, cara.
A pior época do ano pra fazer dieta é o ano.
Eu tô com um período ali entre janeiro e dezembro.
Mais ou menos aí.
Ele já fez nessa época também. Dezembro, novembro.
Mas aí hoje você veio comer o blend de carnes.
Não, essa não pode...
O blend de carnes do Leozito. E aí?
Essa não pode ter. A questão é o seguinte: ela não pode durar muito mais do que um mês. Até por recomendação. Porque senão seu corpo...
Não é uma reeducação alimentar.
Mas dizem que seu corpo, se passar muito tempo nisso, ele se adapta. Então ela perde efetividade também.
É, isso aí.
Então o seu corpo aprende a pedir menos energia.
Porque a gente quer ser gordo. É por isso.
Não, mas é... Aí, pelo menos, tem algumas pessoas que recomendam a tal do dia do lixo, né? Pra você fazer uma comida muito desregrada, pra você tirar seu corpo um pouco daquilo, pra ele receber muita energia.
E um estímulo diferente.
E ele recebe um estímulo diferente.
Entendi.
E aí, isso dá uma
faz
quebrada.
Sentido,
então, eu tô na semana de descanso. Na semana seguinte, eu começo uma nova, mas ela não vai ser tão restritiva. Eu vou tirar o açúcar, vou fazer mais ou menos umas 2,000 calorias, eu aumento calorias, mas eu aumento atividade muscular, porque eu quero fazer agora não é só perder gordura, eu quero aumentar a massa magra. Aí eu começo a fazer mais
aí
peso.
Vem a hashtag fica gigante.
Porra, meu, pera um patinho.
Fica gigante.
Mas o que foi importante foi o seguinte, eu pesava 96, 95 e pouco.
Tudo isso?
Há um mês atrás. Eu medi na terça-feira dessa semana 87,200, ganhando 600 gramas de massa magra.
Nossa, boa, garota, 7, palmas, vamos aplaudir.
Parabéns, hein?
Isso
aí, ó. Limpar minhas lágrimas aqui.
A sanidade? Ficou.
Só teve um dia que eu fiquei louco de raiva só, mas.
Acordou a mesa,
ficou bravo.
Já de quem poderia, assim, dar um testemunho muito bom disso seriam as minhas cachorrinhas.
Porque assim, no último dia
começou a acreditar bastante.
Não tem efeito especial, mas eu vi a cachorra chorando agora.
Não, mas eu assim, na minha.
O cara chega em casa chutando cachorro, né?
Não, que isso.
Não, ele não agride, não. Ele gritou tanto que ela.
Eu fiquei muito puto. É porque assim, ó, eu vou compartilhar, porque realmente uma coisa que você tem que vencer é primeiro a sua vontade de não quebrar. Porque você tem a vontade de quebrar o tempo todo. Você fala, não, cara, eu vou tomar só esse golinho de refrigerante.
Tem
eu vou
mesmo.
Só... Tem, o tempo inteiro.
Eu sempre quebro.
Só que uma coisa que é importante...
Se deu mal, falou...
Só que quando você gamifica as coisas que você faz, quando eu falo gamificar e acompanhar a sua evolução, você começa a dar muito valor para aquilo. Eu assisti uma palestra do Bernardinho que uma das principais coisas que funcionava no processo dele é que ele dava sempre essa métrica para todos os atletas. Então na final lá que eles foram jogar contra a Itália, que a Itália despontava como o melhor time, ele nem precisou dar palestra, quem deu a palestra foi aquele Giovanni. E ele só falou assim, olha gente...
Outro que, também que tá em forma, né, parece.
A cada vez que eles venciam um campeonato, o Giovanni acho que agora ele é técnico. Eles venciam um campeonato e acordavam uma hora mais cedo. Venciam um campeonato, mas uma hora mais cedo. Eles já estavam acordando tipo 5 horas da manhã pra treinar. E aí o Giovanni, na palestra, ele falou assim, olha, gente, a gente sabe que a Itália, tecnicamente hoje, porque eles já estavam no final daquela trilha, né? O time já tinha ganhado tudo. A gente já ganhou tudo, nós estamos enfrentando a Itália, até despontando como melhor. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Ninguém treinou mais do que a gente, ninguém se dedicou mais do que a gente, tenho certeza que nenhum italiano acordou mais cedo. Cara, os caras destruíram a Itália, foi 3-0, eles foram campeões daquele jogo, que ninguém acreditava que os caras iam ganhar. Mas é muito por esse negócio de você olhar pra trás do que você sofreu e você falar assim, cara, nem fudendo que eu vou comer esse brigadeiro agora e vou destruir tudo que eu joguei pra trás. Mas aí você sabe que você tem uma meta. Não pode ser algo infinito. Eu acho que é o que assusta muitas pessoas é falar assim, não, a dieta ela tem que ser tipo infinita. Não, você traça um dia pra ela terminar e traça um dia pra ela começar e vai.
Isso.
Esse é o ponto.
Isso eu fiz agora, recentemente.
Se tiver uma coisa, você vai gamificando e vai falando assim.
Foi o que eu fiz hoje, mas eu vou fazer 40
músicas. Exatamente.
Boa, garoto! Essa meta aí. Fez 40. Isso, a gente comeu, né? Todos os 40.
Vou falar pra vocês. Vou falar pra vocês. Matar esses hambúrgueres foi um prêmio, cara. Eu sempre na esteira corria e ficava pensando assim, não. Minha dieta acaba antes do blend de carne.
Você falava isso, né? Vai acabar um dia antes.
Por isso que eu disse, expectativa.
Imagina que a gente não gostei
desse alto.
Pensa, não faz mais isso comigo, não, bicho.
O quê?
Você ficou um mês se fudendo na esteira lá, gritando hambúrguer, hambúrguer. Aí depois o cara me xinga aqui e fala. Não,
não
é isso tudo. Puta que
pariu. Você não tinha um target melhor hoje do que o Miguel pra atingir. Porque esse aí você ia ganhar mesmo que fosse um hambúrguer muito ruim. Fazia um tempo que ele não comia nada.
Não, mas eu comi um hambúrguer antes de vir, que foi justamente no dia da medição. Eu medi, aí deu lá os 87 lá. E a última semana foi difícil porque você pensa assim, cara, o peso para de cair, porque começa a dar resultado o estímulo muscular. Então a
começa
proteína,
a crescer.
Começa a te dar peso.
Caralho,
aí você fala,
porra.
Caralho.
Fica grande.
Você fala, passa uma semana perdendo peso rápido. Aí na última semana você começa a engordar. Tipo assim, você tem a impressão de que tá aumentando o peso. Você fala,
Eu tenho essa impressão, você começa a ficar puto.
Quando emagrece, depois de um dia.
Você começa a ficar puto, cara.
Um dia quase inteiro de jejum.
Eu quase desisti, eu falei assim, ó, velho. Aí eu falo, caralho, eu tô quase meio quilo mais pesado, mas não era só o peso. Tem a questão, né, de reposição de líquido, mas tinha a questão que a massa magra não tava indo embora mais. E isso que foi o equilíbrio. Então tem que ter esse cuidado. E aí no último dia eu tava muito nervoso, porque as cachorrinhas, e aí eu ainda falo isso, na minha escala de prioridades tem o cachorro, depois o ser humano. Tipo assim, eu tenho mais dó do cão do que do ser humano.
Ah, mais dó do cão. É. Ai, que susto. Mas dó. Deixa eu perguntar então, uma coisa. Assim, como é que é o nome das cachorras? É
Calice Missandei.
Isso. Pra você que pegou a referência. Não,
então, assim, eu jamais ia fazer nada com elas. Mas eu fiquei muito puto porque elas estavam me fazendo óleo com minha cara na hora de ir embora, estava atrasado. Aí eu abri a gradinha, elas pulam pra dentro do canil de boa. Aí na hora que eu fui fechar, aí a uma pulou pra fora, eu falei, volta. Aí ela foi pulando, e elas ficaram pulando e saindo. E eu fiquei louco. Tipo, elas estavam brincando, mas eu fiquei muito louco, porque eu já tava no limite.
Pode falar alguma coisa. Fala a apresentação do programa. Fala, apresenta.
Fala que é isso aqui que tá aqui.
Agora ficou tímido.
Ficou tímido porque você falou com ele pra falar.
Quer ficar no seu carro.
Tá bom, vem. Aê, garoto. Mas, gente, eu vou falar pra vocês. Foi um momento sofrido e valeu cada hambúrguer que eu comi aqui.
Eu vi você comendo um sem pão. Eu falei, olha que bonito, ah, sem pão.
Porque agora eu tô fazendo o caminho inverso. Tô voltando a acostumar, né? Porque eu acho que talvez eu não volte a fazer o pão regular. Só em momentos pontuais. Porque o pão, cara, ele... Assim, ele não é que ele é ruim. Eu gosto de pão. Mas ele consome muito da tua dieta, se você for olhar. Acho que o legal é você ter um equilíbriozinho, ter seus momentos, senão você não vai ter uma qualidade de vida legal.
Vai lá pegar um copinho.
Ah, beleza. Eu acho que tem umas coisas que são questionáveis. Acho que tudo que é extremo, igual eu fiz, tem pode ter um objetivo pontual, mas se ele vive uma vida extrema, é muito complicado, cara. Eu não sei se a pessoa consegue ficar legal, extremo o tempo inteiro. Eu acho que esse é um desafio muito grande. Extremo. O que, que é isso, Bira, que tá rolando no dedinho?
É o Transformers.
Ah! Mas que é isso, cara?
Transformers. Como é o nome daquele Transformers, filho?
Então, assim, eu acho que esse é o extremo. Você tem que saber lidar, cara. A vida sua tem que ser uma filosofia muito legal. Mas é um negócio complicado, cara. Eu não sei se eu aguento, cara. Eu teria que ver. Eu acho que eu tô entrando numa fase nova, né? De comida, de bebida e ver o que dá.
A gente tá frequentando uma nutricionista. A gente não tá numa pegada tão agressiva, assim, de dieta e tal. Mas a gente tá nessa questão de reeducação. De entender melhor que tipo de alimento é mais interessante pra gente consumir. Entendeu? Igual pão, realmente é uma parada que é muito forte mesmo. Se você consumir muito, você ganha peso muito rápido.
É, carboidrato pra caramba, né?
Exatamente. E o bacana de ter uma orientação de uma nutricionista, igual o nosso caso, foi isso. Foi pra entender melhor, igual essa questão de comer picadinho, igual o pessoal fala, tem que comer 3 horas. Tem gente que se adapta muito bem a isso.
Mas tem gente que não.
Entendeu? A gente se adaptou até bem fácil. Mas porque a gente tem uma rotina lá no nosso escritório, a gente tem liberdade para comer, em horário. Mas nem todo mundo tem isso, entendeu?
É. Não tem liberdade.
E aí é legal você ter um conhecimento melhor.
Liberdade Masmorra tem.
Não, lá na Masmorra tem. Lá da... Ele tem que levar e deixar na gaveta. Lá.
Mas não, café, o café, como é que é o café? Que horas que passa lá o café?
Café é às 9 e às 3.
Às 3, é isso aí. Ainda passa
pra ele, né, velho?
Sim, não. Se não estiver na sala, se vinha passar, eu fico sem.
Você
igual o ônibus, né? Você perde, né?
Exatamente. Se eu der sorte ainda, tipo, ela passou, eu não tô, mas eu cruzo ela que ela tá voltando. Aí ela, você não tava lá, mas ela me dá o café.
Ah, te deixa.
Mas também se não foi sair, filho.
Não, orientado pelos patrões. Assim,
como pesar
3
cafés. Acho que trabalhei lá com o Léo, era assim mesmo. Só que lá, por exemplo, se às vezes
não
eu tava
não,
na minha
ainda mesa. Ainda eu vou sair de lá e continuar sendo.
Se eu não tava lá na minha mesa, mas o brother que tava lá, ele pegava pra mim e deixava lá pra mim. Aí que o Léo trabalhou do lado, né?
Eu não tenho brother ali. Olha pro lado aqui, não tem um computador. Não
tem ninguém. Não pega o café. Tinha sempre alguém lá.
Ainda não tem essa tecnologia.
A máquina não pega o café pra mim.
Acho que. Só o Daniel comeu aquele.
Qual é o Daniel?
Aquele ali, ó. Pimentado.
Olha.
Wasabi.
Eu experimentei também. Né? Mas forte pra caramba.
Muito apimentado.
Marina comeu pra caramba.
Legal, né?
Fácil.
Mas Mas esse negócio de dieta restritiva.
Aí, ó, agora vamos deixar aqui, quem sabe.
Não, eu vou segurar, porque eu tenho muita coisa pra falar, não quero falar muito.
Agora o especialista, com a palavra.
Agora eu vou receber
aqui no nosso programa ao vivo, o especialista
Pamela. Então, tem gente que às vezes fala que a minha dieta é restritiva. Às vezes eu faço dieta restritiva, porque às vezes eu faço dieta de competidor. É uma coisa completamente diferente.
É diferente mesmo. O treinamento do atleta é uma coisa...
E é feito por um período. Os fisiculturistas, eles não passam a vida inteira naquela dieta. Não é saudável. Qualquer coisa restritiva não é saudável.
Ser atleta não é saudável.
Mas é verdade, é verdade.
É isso que eu tô falando. Realmente o atleta, ele tem uma vida muito difícil.
Não é...
É uma vida muito difícil.
Não é saudável. Agora, a dieta saudável é realmente com acompanhamento de nutricionista, aprender a comer direito, aprender a fazer escolhas. Por exemplo, tem gente que olha aqui... O que é o néctar? O que é o suco? Quanto tem de açúcar? Tem 40% de suco aqui. O resto é açúcar.
É água e açúcar.
Então,
isso aqui é tão pesado quanto o refri, às vezes.
Não,
né?
É mais.
É pior.
Temos açúcar, é mais. Então, são detalhes que você acaba aprendendo. Mas, assim, quando eu tento ajudar alguém, eu não faço uma dieta restritiva. Não corta nada. Você diminui as coisas e vai fazendo reeducação alimentar. Porque é batata. Você é magro e você tem tendência a ser magro. Você não tem tendência a ser gigante.
Mas,
de gordo. Então,
olha a sua volta.
Então.
Não, vem comigo. Olha
a sua volta. Me acompanha.
Não, então, você ficaria com sobrepeso, mas eu digo, todas as pessoas que fazem uma dieta restritiva.
É pra perder peso.
Batata, você vai perder em um mês, sei lá. 10 quilos, estou exagerando. Você vai perder 10 quilos aí no mês.
Vai ganhar 20.
Daqui 2 meses você está com 20 a mais do que você tinha antes.
A pessoa vai no desespero, né?
Vai
não
na
dá.
Secura, né? É resultado rápido, né? Hoje em dia a sociedade está querendo tudo muito rápido.
O que eu acho que é isso?
Se você fizer essa dieta restritiva, por exemplo, você fez agora, aí você aplica essa reeducação alimentar para... aprender a comer.
Eu acho que aí é um ponto legal, que é uma transição. Você tem que fazer tipo um
ganho. É um sprint.
É, mas eu acho que ela tem toda uma maratona. Razão. O que eu tava querendo dizer aquela hora, por exemplo, assim, é muito diferente um atleta, uma pessoa que vive com o pensamento do atleta. Eu acho que tudo é objetivo na vida. Como eu não sou atleta, e eu tenho uma vida que é totalmente sedentária, porque é escritório e casa. Estrada o tempo todo, é 40 minutos por aí, 50, e mais 40, 50. Então, assim, eu não tenho tanta oportunidade. E eu gosto muito de jogar futebol, mas eu gosto de jogar futebol em uma performance legal.
Eu adoro futebol, FIFA ali, ó. Vai que vai.
Você falou 40, 50 minutos pra ir. Já pensou aí, André?
Já, porque são 40 minutos. Mas aqui,
ele quase considerou.
Vou te falar, eu já fiz isso quando eu morava 10 quilômetros.
É um andarilho.
E o pessoal me zoava, né? Cara, uma das coisas de virar apelido andarilho era esse, porque quando eu morava tudo perto, eu priorizava a caminhada. Talvez por isso eu não fiquei com uma tendência muito grande, porque a minha mãe tem tendência, o pessoal lá tem. Mas eu sempre andei muito. Então eu sempre compenso muito na caminhada. Nesse contador de passos, ele sempre fica muito alto, porque eu sempre caminho muito. E eu trabalhava próximo à faculdade, então eu ia sempre a pé, trocava a camisa lá, porque chegava transbordando de suor, né? Eu carregando mochila, terrível. Mas eu gostava de fazer isso. Mas o ponto que eu ia dizer é o seguinte, é legal você ter uma coisa bacana, agora, por exemplo, você faz com pensamento e treinamento, você tem objetivo. Igual o Léo falou, é verdade, realmente a vida do atleta não é nada fácil. A gente não pode nem se comparar a um atleta, porque a gente não tem nem o gasto calórico que o atleta tem. É diferente.
A gente citou aí, no último GWB, o jogador de futebol americano, J.J. Watt, que faz uma dieta de 9 mil calorias por dia.
É isso, aquele cara, Michael Phelps, também, acho que é 10 mil calorias dia para poder...
Porque ele tá pizza, sempre, né? Levando o corpo ao extremo.
De
manhã. Né? E esse J.J. Watt tem 1,90 m, 130
m. Imagina isso, cara.
E o cara é atlético.
E o cara não consegue armazenar nada, porque ele vai ao limite. Então, acho que esse é um dos pontos legais, que eu acho que você tem que achar uma dieta que encaixe com o seu estilo de vida. Se você quer, igual ela estava colocando, né? Você comer melhor e você se reservar um tempo para... Porque a comida também é um substituto do prazer. Em algum momento você tem ali o seu estresse do trabalho, o seu estresse da vida pessoal. Aí você fala, cara... tomar um sorvetinho
lá
aqui.
Lá no escritório, o pessoal...
Feliz. Tem esse, acho que é efeito psicológico.
Tem, lá no escritório é assim,
só tem.
Tipo...
Só tem.
Não, mas aí completa aí que você passa assim, né? Em relação a essa dieta super restritiva, é que menos de um mês e meio antes ele tinha feito justamente esse comentário de: ah, minha vida está muito estressante, eu não vou abrir mão de deixar de comer, que é o momento que eu tenho prazer. É verdade. Aí eu falei, nó, mudou de ideia assim, né? Rapidão.
Foi um insight.
Não, e assim, quando tá estudando, né, o mestre Bira sabe melhor do que qualquer um aqui que, assim, fazer artigo, ter que montar a estrutura de... Quem, todo mundo aqui que passa por isso, né? Já passou, pelo menos. Cara, é cansativo, cara. Muita leitura, muita coisa. Você, por mais que você goste, você tá dedicando. É complicado. Mas o que você tava falando, completa aí, porque eu acho que realmente segue uma linha, né? De ser uma dieta restritiva. Eu acho que ela tem um propósito, mas tem que adequar mesmo. É o que você tava falando. Ajustar, né, a coisa pra pessoa.
Até eu debato muito isso com o meu irmão, santo de casa não faz milagre, né? Então a minha casa é só de gordo. Tirando meu marido, que tá ficando magrinho.
Uau! Repito de novo.
Reforço positivo.
Eu acredito.
Sim.
E aí o meu irmão batia na tecla daquela dieta do Can, que é basicamente isso: aparece, proteína, gordura.
Dieta Duncan.
E eu falei, essa dieta é interessante porque ela é uma dieta restritiva, como todas as dietas, dieta sopa, dieta do que seja.
Eu acho assim, o cara fez, come tudo. O cara fez
dieta do sobrevivente.
É colocado nos livros, na coisa, como é que fala, você tem um estudo e tal, e fica no âmbito acadêmico. E ganha, né? Legal. Quando o cara faz uma dieta e escreve um livro, uma série de produtos,
aí ele tá errado.
Aí o cara tá errado, automaticamente ele errou, hein? Miseravelmente ele tá errado.
Não, porque aí, peraí, eu tô montando aqui uma dieta e tal, e blá blá blá, e eu tô vendendo produto em cima. Sabe? Então,
você condena a forma, né? Efeito comercial.
Exato.
Eu condeno a parte nutricional mesmo, porque...
Aí eu já não tenho como discutir.
Não, então, porque é uma dieta que você vai ficar com falta de vitaminas, você vai ter que suplementar com alguma coisa manipulada, ou você
especial,
vai ficar mal depois.
Esse
shake já foi comprovado que dá um monte de porcaria no corpo.
Tem uma dieta que é só shake, né, basicamente.
Pois
né,
não dá certo.
Mas é porque assim, tem gente que se adapta bem com isso. Não sei se até que ponto o shake é bom ou ruim. Que eu também nunca fui avaliar, mas igual a Mari, ela teve uma época que ela não tomando shake da Herbalife, ela se sentiu.
Então, por quase um ano eu tomei, realmente emagrece muito. Só que assim, você não mastiga, eles até inventaram umas barrinhas, alguma coisa.
Falta de mastigar, né?
Você sente a falta do mastigar. E assim, depois que você para de tomar o shake, você engorda muito rápido.
Já tomei bastante.
Muito.
Exatamente.
Então você toma muita coisa que é diurética.
Ah, tá. Então
que é aquele chazinho.
Tá
antes.
Né? Você tá perdendo leite.
Dois chás, né? Tem o chá 1 e chá 2.
Nossa, até tomar o copo inteiro.
Já fui bastante.
Mas depois que você para, você engorda, você incha muito rápido.
Entendi. Por que acontece isso? Sabe explicar, pô?
Bom. Tem a parte, tem a parte dos manipulados que eles colocam, a parte de diuréticos e piriris e etc. que eles colocam. Opa, tem piriri.
Sabia que tinha piriri.
E não só isso. Mas realmente, você vai tomar um shake. Ah, eu vou substituir uma refeição só. Se você bater um pratão de arroz, feijão, bife, batata e o que seja, você substitui por um shake, você está tendo uma ingestão calórica bem diminuída. E aí você tá tomando shake, você vai emagrecer. Você substitui uma vez só. E quando você parar? Você vai comer o quê? Você vai comer o pratão. Exatamente. E quando você para de fazer aquela dieta, você volta pra sua alimentação normal. Esse é exatamente o erro. É o que eu falo, se você conseguir fazer uma dieta restritiva, eu vou tomar um shake porque eu tenho um casamento semana que vem e eu quero entrar no meu vestido. Faz o shake por uma semana. Só que quando terminar... Você vai ter que tomar cuidado o que você vai comer no lugar desse shake. Porque se você aumentar a sua ingestão de caloria, você vai engordar tudo de novo.
Verdade.
Então não dá, não existe essa coisa de Herbalife, você vai só se você tomar pela vida toda. Vai tomar pela vida toda, você vai aguentar.
É Herbalife, né?
Não, e depois você vai ter câncer e coisas horríveis.
Erva para a vida.
Herbalife.
Não.
Mulher se adapta muito melhor que essa questão do shake, porque mulher atualmente come menos, né? Consome menos.
Ah, depende. Lá no escritório, meu irmão, tem, chegou lá, chega a fome, viu? Tem umas minas lá que o prato pesa, hein?
Chega forte. Eu tô fazendo uma dieta restritiva agora por causa da intolerância à lactose. Pra mim tá sendo extremamente difícil, porque minha vida inteira eu costumei amanhecer
tomar leitinho.
E antes de dormir, leite.
É uma criança, queijo, né? Madeira.
Eu gosto, assim, de...
Queijo também.
Vou substituir hoje o café com leite por leite com achocolatado. Ah, não, hoje eu não vou tomar nem café com leite, nem leite com achocolatado. Eu vou tomar uma vitamina de banana com leite.
De noite?
Tudo é leite.
Não tá se ajudando, não.
Pois
vitamina é. Vitamina de banana. Tem algumas coisas que a gente acha que não leva leite, na composição tem leite.
O que está me ajudando também é o fato de eu ter começado essa dieta restritiva junto com a dele. Porque essa questão, por exemplo, de cortar açúcar, eu jamais faria isso sozinha.
De cortar?
De tomar café com leite de manhã sem açúcar. Como ele começou a cortar, eu falei, vamos lá, vou cortar junto, né? Aí eu consegui, tô tomando o café com leite sem açúcar mesmo. E o leite que eu tô tomando é o zero lactose. Então, dentro do possível, quando você pode escolher um produto zero lactose, ok. Mas quando você não tem como, muita, né, opção, aí você fala assim, então vou tomar água, vou comer uma frutinha, alguma coisa que você vai ter algo para ingerir, para saciar um pouco a fome, mas você não vai estar comendo aquilo que você gosta de fato, né?
Cara, você fala, fuck the police.
O Bira é bom.
Nós temos intolerância à lactose também, mas eu não vou parar de tomar leite, cara.
A gente
compra
sem lactose.
Sem lactose,
mas... por exemplo.
Tá bom.
Eu chegar em casa.
É gostoso.
Uma bomba atômica na barriga. Vai chegar em casa, piriri não acerta.
Quando você vai e você come ou toma o leite, você sabe que vai ter efeito, entendeu?
Ah, entendi. Pra quem tem,
por exemplo, eu não vou deixar de comer uma pizza porque tem intolerância à lactose. Não, é a pizza.
Se você tiver alergia.
Ah, não, aí é outra história. Tem a intolerância e tem a alergia. Alergia não, alergia você não deve, porque vai te causar problemas intestinais mais graves. Aí é outra história, né? Mas a intolerância, quando a gente consegue evitar, é melhor, porque você se sente bem. Agora, quando não consegue também, tô nem aí, meu cara. Imagina.
É, mas o ideal é segurar, porque até pra gente que tem intolerância e que a gente consegue controlar alguma coisa porque não é tão grave, você tá causando uma inflamação. Isso não é legal quando você toma o leite ou derivado. Então, não é interessante.
E aquela história que a fruta, por exemplo, se você estiver com fome, você vai lá e come uma fruta. Daqui 5 minutos você está com mais fome. Que o ideal é comer a fruta acompanhada de uma castanha, de uma
salada. É por causa do açúcar.
A fruta tem frutose.
Exatamente, e aí açúcar rápido.
Açúcar rápido,
dependendo,
insulina.
Dependendo da fruta, ela tem um índice glicêmico maior. E aí ela sobe mais rápido. Se você colocar alguma castanha, alguma oleaginosa junto.
Dá uma segurada.
Aveia, uma fonte de fibra, você consegue segurar isso.
Confirma.
Uma fruta com farinha láctea Nestlé. Pronto, acabou, tá resolvido.
Mas não tem quase fibra nisso aí, não.
Mas tem a aveiazinha.
Não tem.
Se você procurar bem. Se procurar bem, tem uma aveia de vez em quando.
Na verdade, a fruta é uma mera desculpa, cara. Só isso.
É, a fruta é a desculpa.
Sabe que lá em casa a Pamela e eu somos antagonistas, né?
Sim.
Somos completamente antagonistas. O que ela prega, eu faço o contrário.
Sabe que deve ser legal? Vocês indo no mercado juntos.
Ah, não, ela é monstro, cara. Ela é monstro.
Tinha que ver pra comprar o suco hoje. Vai como é com açúcar, é sem açúcar, como é que vai fazer, como é que não vai?
É,
desempatou, não, peraí.
Eu desempatei, ligar, né? Foi sem açúcar. Ganhão, né? Foi isso.
Obrigado,
né? É, sem açúcar.
Aí foi, mas cara, aí pega e olha, aí vê. Ah, não, aqui tem X% de suco, aqui não tem tal, e tal.
Foi assim?
Foi.
Olha aí.
Aí eu já fui lá no corredor, peguei o Ruffles, o amendoim. Falei, é isso aí mesmo. Vamos lá. Aqui, ó. Saudável, aqui, ó.
Boa, tá escrito aqui.
Estraguei
como
tudo.
Como é que é o índice glicêmico da banana? É alta, baixa?
Eu queria fazer uma pergunta aqui pra...
Pergunta pra banca. Vixe.
Não, na verdade, assim, eu precisava ver pela experiência, né? Apelar pro empírico, né? Percepção empírica.
Lá vem.
Depois que você faz eu lembro daquele detox que você tomava lá na... antes de trabalhar?
Suco verde, de manhã verde. Tomava. O cara vendia o pastel e suco verde. É. Eu tinha duas opções, aí eu olhava pro pastel. Suco verde.
E o pastel sem café, né, cara? Isso
pastel sem café.
Um grande... punição, não, sei,
não, eu queria tomar, eu queria perder a pochete. Não, continua.
Escolha. Não existe escolha entre o pastel e o suco verde, não tem escolha. Pastel?
Não, olha, mas tinha o suco de suco verde ou o suco de beterraba. Tinha essa escolha também.
Você podia fazer como a maioria, pega o pastel e toma o suco detox pra, né, pra balancear. Oba,
tipo, o pastel com detox eu nunca tomei, não, cara. Não.
É igual feijoada com Coca Zero.
Eu estou aqui tentando pensar. Mas eu acho que piorou a situação do pastel com café. Pastel com detox é muito pior.
Minha pergunta é o seguinte: depois de fazer
um caminho
cabuloso e comer um hambúrguer e tal, né? Quebrar a dieta. Vou fazer uma dieta dessa, que você perde algumas medidas e tem um efeito rápido, igual você colocou. E ao invés de voltar pra ela, do jeito que é impossível ficar nessa dieta muito tempo para uma pessoa que não tem essa motivação. Se fosse uma motivação profissional, você tem um resultado profissional.
Sim.
Ou sei lá, às vezes você se coloca essa motivação, né? Depende muito da pessoa.
Resultado é você.
Mas a pergunta é: se eu voltar para uma dieta normal, que é recomendada em torno de 2.000 calorias, 2.500 calorias para um homem, porque eles têm uma média ali, é uma média, né? Eu acho que cada um vai variar. Mas ao invés de restringir demais, melhorar a qualidade da alimentação e praticar o esporte, talvez eu não tenha que recorrer a esse tipo de coisa. Esse raciocínio funciona?
É exatamente isso. Você porque mesmo pode
fazer parte, né?
É claro, você deve procurar um nutricionista para adaptar exatamente a...
É um texto legal. Você procure sua nutricionista para mais informações.
Mas é verdade. Porque o nutricionista ele vai avaliar...
Os pontuais aqui. Eu estou jogando Vita aqui loucamente.
O nutricionista ele vai avaliar o quanto você precisa ingerir. Mas se você tiver uma ingestão variada e em torno de 2.000, 2.500 calorias e fizer atividade física regular, você vai ficar certinho.
É fundamental. É, a nutricionista que a gente foi, ela falou exatamente isso. Ela sugeriu a quantidade de calorias, tanto para mim quanto para a Mari, por refeição e uma atividade física regular, seja qual for, seja uma caminhada simples, seja em casa fazer os polichinelos, vai na academia.
Agora, uma atividade física regular pode ser só a musculação sem a esteirinha? Pode?
Pode, eu também.
Mas a Pamela é uma titubeou, porque eu gostaria de receber o seu.
A minha atividade física regular é subir quatro lanches de escada para ir ao refeitório do trabalho.
Entendi. A minha atividade física regular são, assim, cerca de 20 exercícios de mecânica,
o busão.
Alguma coisa de eletricidade, eletromagnetismo. Mas entendi. Ela fala que isso não conta, cara.
Não conta.
E o estudo,
física pura.
E o estudo do cosmos?
Físico, né?
Também.
É um
estudo do cosmos também.
Ah, mas você acha que físico desse do meu lado?
Meu, toda vez que eu tiro a roupa, eu falo, nossa, que físico.
Preciso de trigo.
A única coisa é que o exercício. Pode ser musculação, pode ser... Ai, tem mulher que não gosta de musculação, vai fazer caminhada, vai fazer dança, vai fazer natação, vai fazer qualquer coisa que te agrade. Esporte coletivo, qualquer coisa. A única coisa que não é exercício físico regular é, por exemplo, eu subo escada lá no meu trabalho. Não.
Ah, não, não é.
Não, porque você não está fazendo isso como uma atividade física, você não vai fazer na intensidade da atividade física. Por exemplo, eu caminho até...
Suba escada.
Exatamente.
Demora 3 minutos, mas subo.
Aí eu caminho daqui até, por exemplo, você caminha até ali a estação de trem. Você não vai caminhando num passo rápido para suar.
Ah, entendi.
Porque você tá indo trabalhar.
Só quando a Bianca me liga, eu vou. Se ela me ligar... Dependendo.
É sempre rápido.
É, tem que correr. Gravação tarde.
É. Mas qualquer atividade é válida.
Mas é verdade. O pessoal fala, não, aqui, vamos... O que me dá raiva é o cara falar assim, vamos de elevador? Não, vou de escada, que eu já aproveito pra fazer uma atividade. Ou não?
Tá, não, mas peraí, se o cara tá acostumado a só ir de elevador e pegar a escada, eu acho que...
Não, faz alguma diferença, sim.
Mas será?
Eu só tô falando que, por exemplo...
Mas o cara paga de... Ah, eu vou a pé, porque é melhor.
Ah, eu estudo no quinto andar e eu só vou de escada.
Do economista, não, mas se o cara um dia só, não, mas se o cara fez 360 dias no ano...
Ah, tá.
Aí vai ter um acúmulo, aí vai ser bom, pá. Não, não vai.
É a conta do economista.
Não, mas qualquer coisa que você faz, você está aumentando o seu metabolismo, você está consumindo. É, a única coisa é que não... É, subir a escada, fazer esse tipo de coisa, não vai...
Te dá condicionamento, né? Isso que você quer dizer, né?
Te dá condicionamento também.
Tem que dar o suador. Quando dá o suador...
Mas se qualquer coisinha que você puder
referência,
fazer, ajuda.
Testa brilhou, valeu. Não brilhou, não valeu.
Orvalhou, começou a contar daí. Aí começou.
É tipo o carro no sereno, aí deu isso, certo.
Exato. Deu aquele líder, esse normal, e aí tá começando a fazer efeito. Orvalhou.
Que bom.
Eu queria perguntar agora pro Gui se o Pokémon GO vai ajudar
o Pokémon GO. É. Já teve o fora do Pokémon GO hoje, hein? Quem foi? Você que me falou? Agora os nerds vão emagrecer. Porque então vai o Pokémon GO. Isso.
Mas olha, na segunda saída que eu fiz...
Mas o Gui tá vizinho aqui, do outro condomínio.
O Gui já fez.
Não, mas na segunda saída que eu fui ali atrás de um provável outro Pokémon, o que eu falei pra você? Falei, caramba, olha aqui, o jogo já tá fazendo eu caminhar, meu. Não,
tá fazendo.
Tá fazendo. Aí eu tô com um projeto aí de lançamento de um canal no YouTube, que é o canal que vai antagonizar o canal da Pan, entendeu? Cada vídeo que ela fizer...
Ele vai estar no
para
sofá.
O bem,
vai fazer no sofá,
eu vou fazer o igualzinho para o mal.
Para o mal. Faz o do refrigerante, que tem o da água. Cara. Já pode fazer o do refrigerante.
Tem o da água, já vou fazer o da Coca-Cola.
Isso.
Ah.
Da Coca-Cola.
Da Coca-Cola, vai ter.
É, mãe. Ela fez um episódio lá sobre a água.
Tem que ter uma defesa científica, Bira. Bota lá.
Puta, científica fica complicada. Nesse caso ela ganha, cara, aí não tem jeito.
Você vai tomar, velho.
É, nesse caso ela ganha.
Mas é divertida a nossa rotina lá em casa, né?
Olha
amor,
aí.
Amor, já tomou água já? Tomei café. Amor, já tomou água? Água.
Água.
Café.
Meu, ela quer que eu beba água pela manhã, assim, tipo, 7 horas da manhã, 6:30
da manhã.
Mas é gostoso, manhã,
gostoso tomar.
Ela vem com um copo gigante, assim, desse tamanho, assim.
Aí você toma,
de água e fala assim... Bebe.
Bom dia.
Toma. Como assim?
Hã? Bebe.
Aí outro dia eu fiz lá uma garrafinha de meio litro de água. Coloquei do lado do computador. Ficou lá comigo. A garrafinha. O dia inteiro.
Não, eu gosto de tomar água de manhã, eu gosto.
Tomar água em jejum. Tipo, acordou e tomar em jejum.
É perfeito
aí,
isso.
Então, aí pra mim
é uma coisa linda.
Faça.
É que
pra
dá sede,
desce.
Né?
É o ideal.
É do, é do hambúrguer da noite.
Eu tomo alguma coisa assim, eu não consigo
ajudar. Não, é, essa daí. Da pizza.
Ajuda a limpar, mas eu tô falando
bem forte. Depois eu tomo café e depois eu tomo mais água.
Tá aí o ponto. Bicho, bicho. Aí o pessoal fala assim, você tem que tomar água porque limpa o organismo. Coca-Cola desentope pia. Se ela não limpar o seu organismo, nada vai limpar ele.
Tô contigo.
E aí ela vem e você toma, ela tem tanto açúcar e sódio, tanta coisa ali, a magia da Coca-Cola, que ela deve colocar um.
Né?
Não, é até a magia. Que ela deve colocar assim, ó. Ela vai passando, ela vai meio que.
Ela vai limpando.
Camada, ela
vai fazendo até que
ela põe uma camada protetora.
Isso.
Quando ela passa.
Quando você toma, você até lá que veja essa infelicidade.
Essa aqui é a porta.
Ah, ela plastifica.
Fila de lata.
Abandonar a dieta restritiva. Ixi, ele quase chorou.
Pega aquela Coca-Cola de
quando
lata.
Quando eu falei assim, você não vai voltar a comprar Coca-Cola toda semana aqui.
Sabe
pra casa,
fumacinha,
né?
Assim, de
quase dentro. Escorreu uma lágrima.
Nossa.
Cara, eu falo assim, eu titubeei aqui... na Coca-Cola, cara. Eu não tomei, mas eu olhei pra ela assim, bicho.
Falei, não dou conta.
Aí que você tava falando, né?
Jesus.
Jesus, eu olhei assim.
Se chamou o Jota.
Pede ajuda pro Fabra.
Chamei a
pede ajuda pra ele.
Só eu bebo aqui nessa roda, né?
O quê? Você bebe?
Eu acho que você bebe. Só eu que bebo umas e outras aqui.
Você veja, não bebo também.
Estamos juntos nessa aí. Tantos tempos aí, né?
Tantos botecos aí, né?
Mas é porque hoje é uma coisa que pra mim não é comum, a ressaca e tal. Eu tô um pouco longe disso.
Ressaca também. Essa água de manhã é bem-vinda.
Mas, bicho, mas quando você tá depois daquela manguaça e você passa no bar pra ir trabalhar, pega uma lata de Coca-Cola aqui, sabe a geladeira, pega uma lata de Coca-Cola.
5 da manhã.
Nossa, é por aí, 5, 6.
Nossa.
Porque você não tá se aguentando.
E o barulho?
Aí você vai lá, paga. Não, Gatorade é bom,
mas sentidos, né, cara?
Você vai lá, paga. Agora que você paga, tá certo, já tá, beleza.
Latinha.
Você aí faz assim, ó.
Aquele barulhinho dela abrindo. O barulhinho dela abrindo, você já começa ali.
Você já começa a melhorar. Você já ali já dá um boost.
Já dá uma.
Mas depois é você pegar e virar essa lata o mais rápido que você puder. Não pode parar.
Nossa senhora. Brrr. A gente podia fazer esse teste, né? Quem tomou a Coca-Cola inteira virando assim? Abriu e já tomou.
Eu já tomei.
Não. Eu não consigo.
Eu já.
É pra desafiar agora ou depois?
Não.
Oh,
não,
foi.
Então,
uma
inteira
depois aqui.
Aliás, quando o Miguel falou que a gente subiu na Coca, eu ia falar isso. Pra mim é uma das coisas mais fáceis que tem pra cortar é refrigerante, cara. Eu não sinto tanta falta.
Não, refrigerante é um. Refrigerante é uma Coca-Cola, é outro universo.
É isso que eu ia falar. Existe refrigerante e Coca-Cola.
Coca-Cola tem a magia.
Eu gosto do Simba. O Guilherme também gosta de uns diferentes.
Simba, que é.
Convenção abacaxi.
Não, vamos descer o nível.
Convenção abacaxi também.
Tem uns.
Tomei cajuína esses dias.
Eita, aí, ó. Tá melhorando. Agora na Jesus. Esse é abençoa. Agora
na
Tubaína.
E
qual é o caso que você contar da Coca-Cola?
Não vamos entrar nesse método, que eu não vou prover até hoje.
É, bom, isso aí.
Da Coca-Cola. Vendendo lá perto de casa, eu comprei.
É bom.
Mas eu tomei e esqueci que é Bruna.
Então lembra o Guaranataí.
Foi, deixa lá, tá lá.
Mais doce que o Guaranataí.
Lembra o Guaraná Brahma? Lembro demais.
Lembra?
Garrafa marrom.
Pega o Guaraná. É bom também. Deixa ele cor-de-rosa.
E a Gine?
Guaraná Jesus, esse?
Okay. Não, a Gine nunca mais, hein?
Bom, nunca hein? Mais, hein? Gine era bom, hein? Tinha cor do Sprite. Não, já tinha cor do lodo. Era ideal. Era excelente, meu.
De garrafa.
Refrigerante cinza.
Aquela garrafa Coca-Cola é imbatível pra mim, cara.
Não, de um litro. Qualquer refrigerante. A magrinha.
É de 280
ml. Essa aí é o tempo certo. Quantidade certa gelada.
É de vidro.
Mas eu posso.
Tipo a Kuma.
Eu posso falar que tudo que ela falou sobre a água, eu escutei, eu concordo, eu sei. Tomar dois copos de manhã de jejum, mais um até o almoço, para na hora do almoço, a hora que come, para não estufar o estômago.
Tudo certo.
Uma hora depois, eu sei, eu conheço, mas. A hora que eu vejo a Coca.
Aí,
isso aí.
O olho brilha.
Ai,
o olho brilha.
Não resiste.
6 horas da manhã, dois copos desse tamanho de água assim.
Tem umas coisas
toma.
Que.
De uma vez.
Assim, estão juntas, né? É bacon, pra mim é pizza com guaraná.
Eita, falamos dela, arredonda. Eu sabia que ela ia chegar aqui. A melhor comida do mundo.
Ela chega até o melhor intervalo comercial da história.
Exato.
Guaraná Antártica. Porque
o
Tati pra mim não dá.
Não,
eu tomo também, mas
eu não tomo.
O Tati que é gostoso mesmo.
Pra mim é o Guaraná Brahma muito
piorado. Eu tô com o Guilherme, com o Miguel. O Guaraná de garrafinha de vidro.
Garrafinha é, né? É o campeão.
No boteco. É. Depois, sabe melhor de quando? Depois do futebol, daquela jogadinha de bola, chinela vaiana.
Nossa.
Chegou lá.
Meu Deus, maravilha.
Camisa suada, toma um. Vixe, Maria, hein?
Cara, aquilo ali parece que. Por dentro, assim, conversa com você. Conversa com seu corpo.
A tubaína também ia muito, hein? Tubaína
é. Guaraná bacana.
Tubaína é demais.
Bacana. Eu jogava bola apostando.
Eu gosto muito do Guaraná.
Apostava tubaína.
Também.
Guarapã de massa.
Guarapã?
Nossa, Guarapã.
Preciso conhecer.
Tinha um lugar em Guarapã aqui? Onde eu jogava bola?
Nunca vi.
Não? Que a gente comprava.
Guarapã, acho que só rola em Minas, então, hein?
E aí era garrafa de vidro, né? E aí ele chegava lá um monte de molecada pra comprar a tubaína depois do jogo, o cara vendia a tubaína, ele colocava dentro do saco plástico pra não perder, cara. Tinha dois
canudos, saía com o saco. Você saia com o saquinho nadando, fazia um furinho, malandro. Essa eu tinha que ter vivido. Puta merda.
Porque ele não vendia o vasilhame pra molecada.
E dava um nó assim na tampa?
Não, tomava lá, grudava na mão aqui, e aí você dava um nó e passava um canudo. Várias vezes, passamos fazer. Nossa, sabe, mano, igual no supermercado que você pega pra
ele virava
pegar.
Lá.
Virava lá dentro e tome.
Legumes, essas paradas. Ele pegava
de novo. Se alguém ouvir, você tem que entender. Não,
tem que entender melhor. Fica melhor.
O tio, da venda, lá do lado da quadra.
É um mop de refri.
É. Ele pegava, a gente ia lá tomar. Esse, é a mesma cena do Guaraná que você falou. Uhum. Pô, acabamos de jogar a bola lá, corremos duas horas. Hoje a gente vem com esse 1 minuto. Na época, corria duas horas jogando.
Nossa, mesmo.
Saía da quadra extenuado, colava na esquininha lá do boteco lá. Não, tio, duas tubaínas aí pra já. Daí ele abriu o vasilhame, despejava dentro de um saco plástico.
Esse mesmo.
Exato, porque o vasilhame é retornável. Ele falava, vou largar aí na mão desses moleques, vai quebrar, mano. Não sei o quê. Daí jogava dentro de um saco, metia dois canudos, falava, tô aqui, vazia na outra, tá aqui, ó, duas tubaínas.
Copo descartável não existia,
não,
não existia, né? Põe no copo ali, né?
O mais legal é que o saco devia ser.
De reuso.
Não, era reuso. Não, era saco do rolo mesmo. Ele
saco de. Lá, é isso mesmo, saco do pão. É.
Era normal.
Não é pra você usar.
Várias e várias vezes.
O senso de adaptação das pessoas e a criatividade é um negócio.
É incrível, meu. É, a adepação tá aí.
É, que a gente não tinha essa noção na época.
Não, toma que toma.
Então, põe aqui e toma. E enrolar a carne naquele papel, aquela jornal, bobina que ficava aquela jornal. Tá,
jornal, na
seria na venda. Jornal. A bobina ficava lá tomando aquele.
Do fundo?
É. Na massa da rua.
De uma vez? Cara, na virada?
Não, na virada não.
Jogava carne lá e.
Tomei tudo muito rápido pra poder entrar
no São Paulo, na feira, você ia comprar peixe, põe o peixe no jornal e tinha
muito. De 2 litros, você abriu e só sobrou isso?
Só tinha isso antes de entrar.
A gente comprava
quase
mais no jornal.
Sim, isso aí não, isso é pra amadurecer. Na feira até hoje, você vai lá, pede um peixe, o cara qualquer. Não, 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 mas aquele já fosse pra madurar.
Aí eu falei, eu sei como
é que é. Até a gente tudo. Levava, aí, tomei, às vezes, o jornal, o cara dava um desconto na banana.
Aí a gente entrou.
A gente chegava lá com a resma de jornal, falava, ô Zé, é, já vou embora, vai lá, pega lá umas
bananas. Não foi à toa, né?
Eu chegava lá com a resma, aí tipo, era, sei lá, R$2 e fazia R$1 lá. Gente, que
lá dentro. Entendi.
Cuba Libre.
Aqui, ó. Bebida. Aí, ó. Mais ou menos. Esse ainda tá com.
Cara, tem registro aqui,
né? Esse é moderno, ó. O saco tá louco do caramba. Um
saquinho já, tal.
Não, era saco igual o que a gente usa pra pegar as frutas. Destacava do homem, enchia.
A tia de olho puxado aqui, isso aqui é bem São Paulo mesmo.
Tá vendendo nostalgia.
É, bem mesmo.
É, isso aí.
É
aí.
Ah,
não, mas esse saquinho já tá. É, isso aí tá. Nossa, que isso?
É, não, saco cidade, incolor, né? Transparente. Era aquele saco mesmo de pesar fruta, sabe?
É,
do rolo.
Isso, é isso mesmo.
Cortava ali no rolo assim, pau.
Coisa maravilhosa.
Sabe, né, aquele papel higiênico de legumes?
Usar esse isso, olha aqui,
ó. Mais ou menos essa pegada aí.
Colocar coisa na geladeira.
Olha aí,
né?
Olha
um
isso
foi
agora sim. É isso aí, ó. E aí a gente ia tomando, cada um dava uma
bola,
a gente comprava duas, três tubaínas e dividia a galera toda.
E se podia pedir com gelo também, né? Que era só jogar dentro.
On the Rocks.
On the Rocks. Quero On the Rocks. Excelente, mano.
Nossa, mais do que nunca ainda, ficou registro.
Ai, ai.
Aí, ó, você pra.
Olha, cada um foi uma festa de aniversário feliz, hein?
Oh, meu Deus,
a festa. Não, isso daí era boia. Isso daí, cada um tá com um saco, não. Tinha que.
Não, cada um com um saco é moderno.
Tinha que charear.
Tipo chimarrão, né? Vai trocando.
Não, agora não. Agora não é o cara da cadeira.
Charear, Leonardo. Leonardo, segura o microfone aqui, ó. Charear.
Nem vou mais ficar bravo, tá perdendo a graça já essa provocação.
Vai gugar isso lá, ó, pra ver se charear aparece no gugar.
Como é que gugar virou verbo mesmo, né?
Não, gugar, José.
É ridículo, mas virou verbo.
E vai entrar já
no verbo?
Vai entrar na fotografia, Bira? Gugá?
Se não entrar, a gente faz entrar, cara. Como não?
Opa!
Não, a língua é. A Lolo é a.
Não, a língua é mutante, a língua é viva, isso aí
eu
é. Isso aí é uma babaquice.
Que eles colocam todas as versões das palavras que já estão sendo aportuguesadas, né? Então, por exemplo, chikungunya virou chikungunya com NH.
Eita!
Tá
legal,
não é? Eu não sei como é que serve isso.
C-U. G-U-N-H. Chikungunya.
É a agulha do Chico, é isso?
E Zika, que é com K, né? O que a gente conhece e vê, né? É com C.
Tipo Dona Zika.
É, Dona Zika.
Agora, pra mim, não tem palavra pior aportuguesada do que copyright. Que eles escreveram copyright com dois R's.
Peraí, por que
acentuado
isso?
Ah, peraí,
peraí, peraí. Não, não existe direito autoral? É.
Isso tá, tá na ABNT. Então, copyright.
Se você não tem um similar, aí você converte. Mas, por exemplo, uma coisa que é em desuso, por exemplo, hot dog para cachorro quente, você até, deixa assim, passar, né? Entendeu?
Agora, é copyright é sacanagem.
Vou deletar. Não, mas você tem. Vai apagar, porra. É. Tem que inventar, cara.
É, mas não é oficialmente reconhecido pela Academia.
Ainda, mas a língua é viva.
Copyright.
É. A língua é viva.
Essa língua
é viva.
Não vou.
Não existe a palavra.
Mas o
Wolverine.
Que transição é essa?
Eu tava discutindo exatamente isso.
É um bicho.
Qual é? Qual é? O órgão que manda nessa porra dessa língua nossa.
Não, então.
Aí ela falou comigo, porque ela trabalha com isso e ela quer saber qual é o órgão que manda na língua.
Então, existe assim, existe aquela vertente do estudo da língua que vem aí do pessoal que está intimamente conectado à linguística, que defende o fato da língua ser viva, da língua evoluir, da língua...
Tipo Pokémon a língua, né?
É mais ou menos isso, né? Sim. A língua refletir a cultura presente do povo. Concordo. Essa é a língua falada. Essa é a marca de oralidade da língua. Agora, a língua escrita é normatizada.
É, a BNT.
Não, é a BNT. O que normatiza a língua é um decreto presidencial que coloca o vocabulário ortográfico publicado pela Academia Brasileira de Letras como referência, entendeu?
Então, a academia tem que publicar isso.
Exatamente. Atualmente, o que está em vigor é o vocabulário ortográfico quinta edição, que tem erros. Ela falou, o Volpe erra, tem erros. Né? Então, por isso, ele não deve ser olhado sozinho. Tem que ser o Volpe acompanhado dos adendos, né, que são as correções. Por exemplo... Uma coisa ridícula.
Metade, Miguel.
Como é que isso aí?
Até a...
Agora, cara.
Não. Eu tenho que descrever, porque o ouvinte não vê isso. Essa toda... A pausa é porque há uma briga quanto ao tamanho do doce de mocotó que está sendo compartilhado aqui. Aquele docinho rosa e branco.
Chicletento.
É, gostoso, gostoso.
Delícia.
Então, um exemplo ridículo do Volpe é que a palavra mapa só entrou no vocabulário ortográfico num adendo da quinta edição. Até então, a palavra mapa não existia, oficialmente.
Ah,
né? Existia a expressão, a palavra composta mapa do Brasil, que não significa mapa do Brasil, significa pessoa velha. Né? Essa pessoa é um mapa do Brasil? Não. E...
Mapa do Brasil?
É. E Mapa Mundi, mas mapa não tinha. Sozinho. Entrou num adendo à quinta edição agora.
Caraca.
Mas é bizarro isso. Agora tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Sim, a língua é viva, mas a língua oral é viva. Né? A língua escrita, ela é mais... Ela tem uma inércia maior, né? Ela dura mais tempo. E aí a BNT realmente entrou com essa história do copyright, mas é...
Nossa,
cá entre cara. Nós, é ridículo. É ridículo.
Não, ridículo não sou eu, sou estúpido. É isso. Eu sou ridículo.
Mas assim, eu percebi aí uma coisa que eu sempre falo com a Lorena. A gente fica brigando, né? Porque eu sempre busco a lógica. Tipo assim, cara, se a gente tem uma língua, porque já que teve um acordo, né, uma revisão, por que não buscar nessa revisão uma maneira de facilitar pro falante, pro pessoal que vai usar? Ela vem, já vem a polêmica.
Não.
Aí eu falei assim,
pra que mudar a ideia?
Eu falei
que
essa questão agora dos erros do Volpe, né? No acordo ortográfico tem a palavra zum-zum, Z-U-N-Z-U-M. Uhum. No vocabulário ortográfico tá zum com M, hífen zum. Então,
o hífen foi
pro saco. O que é realmente oficial? O acordo ortográfico. Ou seja, o vocabulário ortográfico tá errado.
Pois é, aí que entra a polêmica. Agora nós vamos ter pau quebrando aqui.
Mas fala assim, zoom, zoom, eu quero saber.
Se eu pudesse, cara, assim...
Como é que não é zoom, zoom,
zoom,
ah, tem abelha.
Não tem hífen, é com a
então, pelo acordo, não tem.
Como é que é o rap?
Não, mas
o
que foi publicado oficialmente tem.
Zoom, air to pack. Mas continua.
Mas,
qual...
mas a lei tá no...
Não, a lei tá no acordo.
Então, gente, deixa eu falar de dieta.
Mas a lei tá no acordo?
Acho que dieta dava menos polêmica.
Com a relação
do vocabulário. Vamos aqui, agora é Tim Lorena, Tim Bira. Vamos escolher um lado aqui agora.
De que lado você está? Esse é o ano dos teams, né?
Na verdade, nós dois defendemos que a língua escrita não deve refletir a língua falada.
Com certeza.
Não deve. Ah, aí que eu vou. Agora sim, eu vou jogar uma granada nesse negócio.
Se
eu
vou puxar o pino, você correr. Se a gente for isso daí, eu vou ter que suportar chareando, estopando. É que
Estrimando.
Eu tenho que aguentar tudo isso.
Estancando.
Meu problema, tá no tio da puta fala.
Camperando.
Camperando.
A gente fica logo
falando.
Upar
o quê, meu? Upar. Bira, o que quer dizer upa? Upar.
Não, mas, só, cara,
você para de ver.
É o contrário de baixar.
É porque isso aqui, é porque isso vai pra uma gravação e o mundo tem que saber.
O par vai
o certo.
O par de
meia. Não, mas o certo é o par. O certo é o par. Eu vou upar o meu char.
Entendeu? É,
viu?
Mas, não, você me explicou. É dar upa-upa, não é isso?
Ah, é dar upas. Verdade. Lembrei. Existe realmente o verbo upar. Que a gente estava numa gravação e aí entrou esse papo do upar e eu fui procurar no vocabulário. E o upar existe. Fui procurar num dicionário, significa dar upas.
Dar upas.
Perfeito.
Atuou o efeito de dar upas.
Ah, exatamente. Dar upas.
Atuou o efeito. É bom, esse é mesmo. Se quando é um verbo, atuou o efeito de.
Ah, eu já vou dar. Ah, só falar aqui o que eu queria.
Cadê a granada? Cadê a granada? Solta aí.
Eu defendo, cara, que a gente tem que revisar a língua. E a língua ela tem que ser exatamente o que se fala, o que se escreve. Tem que ser uma coisa só. E o som só pode ter um som para cada letra.
É mesmo?
Pra evitar qualquer problema de transcrição. Então, pronto.
Abandonou o português agora. Deixou pro inglês que é melhor.
Não. Nem o inglês.
Por que, que o SS?
O inglês não pode. Porque no inglês, por exemplo.
Porra, velho.
Fuck the police. O inglês é melhor.
Nessa hora,
comunica-se mais fácil nessa língua aí.
Simples.
E outra, mas eu pago a pau pra essa merda.
Muito.
Tem o streamando, a puta que eu pariu. Então abandona o modelo que não dá certo no português.
O modelo que não dá certo.
Mas o inglês não é modelo, não.
Até porque a gente tem um. Nós temos um país do caralho da América Latina que só a gente que fala a porra do português. Ninguém mais fala essa merda. A gente tá insistindo.
Você queria falar castelhano, né?
Castelhano!
Ei, Leonardo!
Eu não consigo entender essa porra!
Fala.
Por isso
que
a gente
vê Libertadores, é por isso. É.
Mas isso que você acabou de falar, isso daí é a descrição perfeita de uma língua artificial. Isso daí, por exemplo, o Esperanto é assim, do jeito que você falou. Fala-se como se escreve, escreve-se como se fala, mas não é uma língua natural, é uma língua artificial. Não existe um povo que fala Esperanto.
Não,
é uma língua bem interessante, por sinal.
Não existe nem pessoas direito, né, que fala Esperanto, né?
Mais de 2 milhões no mundo.
E eles falam?
É a língua do Corinthians.
Mas como primeira
língua. Não, para de graça. Não vem com graça.
Como primeira língua?
Não. Como segunda, terceira, quarta, quinta? O número que você quiser, mas não é a língua oficial. Agora, a língua escrita não pode refletir a língua falada exatamente como ela é. Porque a língua escrita vai atuar principalmente como registro, como normatização, como documentação e
como
tudo
mais.
Como
contrato social das pessoas para que elas se entendam.
Exatamente. Você pega, por exemplo, aquele nosso papo ali no carro que nós estávamos trocando... Palavras e significados.
Giz de limão gelado. Acaba com essa dieta, gente.
Imagine.
Pega. Limão gelado. Quem é?
Pega aquele filme Canudos.
Com Coca Zero por cima.
Coca Zero. Boa.
Vou pegar também uma pra mim.
Pega o filme Canudos e tente compreender o filme inteiro, sem colocar legenda. Você não vai compreender. Qualquer pessoa que está de Minas Gerais para baixo não entende aquilo.
Tá?
E é português. É português. Agora, a quantidade de variantes que existem na língua para representar a mesma ideia, a mesma coisa, é bizarra. Quando você normatiza a língua, não importa o documento escrito, onde foi escrito, em que época foi escrito, dentro de determinados limites, é claro. Não vai pegar um documento escrito antes do Império que ele tenha um idioma completamente diferente. E essa padronização que permite a comunicação acadêmica, a comunicação jurídica, a comunicação comercial.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Mesmo mantendo...
Como comunica comigo o Chase?
Não, mesmo mantendo isso...
Como que ela comunica comigo o Chase, então? Com aquele... O cara que tá na internet, os amigos do Geek estão ali, ó. Na internet.
Os amigos do Geek não estão na internet. Eles estão no outro mundo. É no mundo do aleatório. Tem internet...
Eu não sei se vocês estão falando...
Tem o Guilherme.
Eu falo muito a respeito... Eu entendi o que você falou. Mas eu digo assim... Por que que a gente tem sons iguais... escrito diferente, talvez é uma das minhas maiores implicâncias, porque você tem lá o X e o CH, você tem o S mudando de função, essa porra que eu acho que poderia dar uma
melhorada. É a prova.
Mas Miguel,
é português, ficou traumatizado.
Mas Miguel. Pega o som, é F. Em inglês, de quantas maneiras diferentes
não, pode ser escrito? Não, estou defendendo o inglês. Sei
não,
que
então,
pH,
não é o problema
lá.
Nosso.
Tem vários idiomas.
É o PH, é o GH, é o F propriamente dito. Tudo
você
isso
fala que na verdade a gente tem essa escrita por uma lógica por trás, isso que eu nunca consegui compreender.
A professora colocou acho que vem exceção, não sei o quê, ficou errado, por exemplo. Traumatizou e tá aí, ó.
Existe mesmo?
Existe, é
ridículo. Mano, é culpa do Colombo.
Sabe quem tá encabeçando um vocabulário assim? Aquele maluco lá, não sei se você gosta dele, me perdoe, mas. Né? Como que é o nome daquele cara lá?
Não, dependendo do que você falar, eu já tô desistindo da ideia.
Gente, aquele professor de português da
Pasquale.
O Pasquale, esse maluco tá encabeçando esse negócio.
Sério que o Pasquale tá defendendo
ele? Mano, é tudo culpa do Colombo, ele errou o caminho, ele tinha que descer mais. Ele foi pra cima, mano.
Errou
o continente.
Agora, uma coisa que eu acho que o português perde, por exemplo, para o espanhol, é que no espanhol você tem a academia espanhola lá controlando essa questão da língua escrita. Então, o que tiver de publicação que for divergente daquilo ali, não vai virar um corpus que comporta um novo vocabulário que tem que entrar para o oficial porque já está no livro.
Entendi.
Aí você tem também o Piquet, né, que conta muito.
Na língua portuguesa,
cara.
Shakira. Nem as academias entram em consenso. Porque o negócio foi importado aqui, não foi importado
Brasil,
em Portugal. Porque houve discordância.
O Brasil foi
errado. Tá todo mundo falando português e os caras não se entendem.
O Brasil é cozinho, tá tudo errado essa porra.
Aqui, fala pra nós aí, cara. O que você acha do vocabulário da internet também ser assumido aí na língua?
Internet
também.
É pra facilitar, né? Que os caras na internet têm preguiça de digitar. Pra, sei lá, escrever VC, TC, Q.
Eu lembro esses pontos. Era voz MC, né? No começo, né? É isso mesmo? Voz MC?
Virou você, né?
Agora
é
VC,
que
os dias
vai ser.
Acho que o V também.
Mas o que me incomoda é que na internet as pessoas às vezes, em vez de colocar VC pra você, coloca VS.
Isso aí. Isso aí chama-se cagar e sentar em cima. Isso se chama.
Não, tem gente que vai escrever não.
Chama educação. Não
tem N A U. Escreve N A U M. O cara é colonizado também. Por exemplo, se alguém escreve não pra mim, eu já falo.
Não. Ele digitou um a mais, sem precisar.
Normalmente quando eu vou falar não, eu só digito N.
Reduzindo.
N, mano. A pessoa já, tipo, espero que eu entenda, né? Não, sim,
o Guilherme sempre vai mandar ok. Não interessa o que você pergunte. Ok.
Ok.
Aí eu fico, ok sim, ok não, ok me manda pro puta que pariu, ok o quê?
Ok, não fala nada. Aí ele volta, ok.
Na próxima, vai que nem eu. Manda só o emojizinho ali, ó. Ok.
Tipo...
Manda o GIF, que a gente se diverte.
Eu adoro o GIF. GIF é muito bom.
Escolhe, digita o tempo.
O que eu acho mais da hora do Fred Mercury, com o bracinho pra cima assim.
É melhor, velho.
Eu mando o Obama, com o copo vermelho.
Foi assim que o Telegram me ganhou.
Fazendo uma careta. Olha que pior. Olha só que coisa maravilhosa.
Qual que é aquele? Tem um neguinho sorrindo. Qual que é? O que é aquele neguinho que eu não sei?
É o Daniel. Mentira. É o outro.
É o que? É o dando joinha?
também o joinha. Também. É. O joinha tem uns 3, 4.
É, tem uns 3 ali. Tem um que é um que se você acha que se você apertar e segurar, ele mostra.
A gente tem que fazer os stickers nossos, porque dá pra você fazer os seus stickers.
É mesmo?
Pegar uma foto nossa e criar um sticker.
Ah, falei.
Missão, gente. Missão.
Vocês, o grupo do Nerdópolis tem uns caras lá já. Tem o Marcos, eles têm.
É do Nerdópolis. É daquele é do estilo Nerdópolis
daquele
mesmo.
Daquele jeito Nerdópolis de ser.
Então tá.
Bom, falando em jogar granada aí, deixa eu perguntar. O que deu o papo de, do site aí que vocês estavam falando?
Ah, não sei.
Não deu?
Ninguém sabe.
Não, só de curiosidade.
Não, não, beleza. É porque... Os caras discutindo pra ver qual
é o nosso. Porque eu tenho uma outra pergunta que eu acho... Conta do respeito muito mais relevante que essa. Como é que dieta virou essa discussão?
Boa pergunta.
E a gente achou que dieta ia ser polêmica, mano.
Só me fala uma vez. Pela primeira vez.
Ainda tem aqui pra gente gravar, porque daqui a pouco
vai ser. Ainda tem. Ainda tem 3 horas e 23 minutos.
Ah, então beleza.
Ah, vamos fazer então, cara. Não sei como é que faz, mas fizeram os stickers dos caras.
Ah, peraí, cara, Google lá. Nossa,
e é no estilo Nerdópolis, meu amigo.
É no estilo, já é, daquele jeito.
Já pegado.
Quadrado. Vamos aqui, ó.
Boa.